Salve, salve! Boa noite, tudo bem? Estamos iniciando o nosso Funilscast, 10º episódio. Que alegria, você que tá aqui com a gente, seja muito bem-vindo. O papo hoje vai ser muito bacana e vai ser musical, extremamente musical, aliás, totalmente musical. Você que tá no Instagram, seja bem-vindo também. Clique no aviãozinho e convide seus amigos e irmãos para participarem, porque hoje o tema é samba gospel. Não vou me demorar na introdução para que a gente tenha mais tempo de perguntas, de interação. Eu quero que você participe direto aqui pelo YouTube da Rádio Federal ou pelo Instagram da Funil Criatividade. Vamos lá? Tenho a honra, a alegria e o prazer imenso de receber aqui o Grupo Miel, na pessoa de Gleijinho e Renner. Prazer, galera. Sejam bem-vindos.
Alô, Mauro. Alô, rapaziada. Alô, público maravilhoso que está nos assistindo. Chega mais, fica à vontade, que o papo vai ser saudável.
Fala, Renê.
Tamo aqui. É um prazer enorme poder estar aqui contigo hoje.
É legal. Eu tava explicando aqui que o nosso propósito maior dentro da Funilscast é falar de criatividade. Mas assim, 35 anos de agência, eu tô fugindo de trazer só a galera de agência. Então, dos 10 episódios, eu acho que a gente não entrou ainda num assunto de agência. Mas a primeira vez que eu recebi um convite de um amigo, que ele falou assim, Mauro, tá rolando um pagode, um sambinha aqui na praça. Eu falei, ué, não tô no Rio de Janeiro? Como assim? cola aí. Era a galera da célula. Aí eu falei, vou lá ver qual é. Meu irmão, fiquei encantado com a proposta, entendi que era o segundo sábado do mês, aí comecei a participar mais de longe, depois foi chegando mais pertinho, aí a galera da igreja também colou lá, a gente começou a adorar, e eu falei assim, cara, nesse último agora eu fui muito cedo, cara, foi muito engraçado que na ida pra lá, eu passei por um cara tocando violão em frente ao Dona, supermercado ali, e o cara mandou uma letra de uma música, não sei se era Jota Quest, que falava assim, eu tô aí no mundo porque o mundo que me der e vier e tal. Aí eu falei, pô, que letrinha chata, né, velho? E fiz a curva pra subir ali, pra vir pra cá. Cara, Deus falou assim, vai lá e fala pro cara que ele já me conhece, que ele não precisa ir pra qualquer lado, que ele já sabe que ele é escolhido. Eu falei, não, Deus, eu tô indo só pra um pagode aqui na praça, deixa eu chegar na praça.
É desse jeito.
E ele falou, não, vai lá, tô te pedindo pra você ir lá. E cheguei lá, meu, colei no ouvido do cara e falei, ó, Deus está te falando que você já é escolhido, você já sabe que é escolhido, só muda a letra da música que você está cantando.
Você já me conhece.
Tu já me conhece. Aí toquei lá pro sambinha e eu falei, cara, tem que achar o cara para chamar ele para participar da Funilscast, porque a proposta de vocês é muito bacana. Eu queria que vocês contassem rapidamente como surgiu essa ideia.
Bom, Samba na Praça, na verdade, teve origem lá no Rio de Janeiro. E o Grupo Amiel, uma certa feita, teve a honra de participar, né, nesse Samba na Praça. E ali a gente começou a estreitar laços, unir aos grupos, tanto aqui de Brasília, quanto com os grupos de lá, do Rio de Janeiro e outros estados que ele visitava, né, São Paulo, Belo Horizonte, etc. E ali criamos uma aliança, um laço muito forte, como se a gente assim, já convivêssemos na mesma quadra, fôssemos colegas de escola. Meu irmão, um negócio assim, muito diferente, que eu nunca tinha visto em lugar nenhum, esse tipo de comunhão através do samba. E a rapaziada, caramba, meu irmão, você, quanto tempo, a gente já conversa há anos pelo WhatsApp, nunca se viu, pô, diferente, né?
É distante,
então ali surgiu,
né,
assim, esse núcleo familiar, essa comunhão. Isso se expandiu para outros estados e está em várias praças.
Que bacana. Então, inclusive, teve um encontro nacional há pouco tempo agora, não
teve
foi?
Teve dia 20. Sempre a gente faz aniversário de Brasília, né?
Foi na rodoviária?
Na rodoviária,
Eu vi a foto, meu, uma galera na rodoviária.
Muita gente.
Muita gente, né?
Muita gente foi abençoada ali naquele lugar.
E eu estava comentando, cara, em casa com o Dani também, que eu fui batizado na Igreja Batista com 18 anos, né? E, sei lá, com 18, mais 2 anos, eu botei um brinco e eu me rifaram. Isso eu tinha 19, 20 anos.
Não dá pra entrar,
né? Não dá pra entrar. E aí, cara, fiquei um tempo fora da igreja e voltei por um testemunho do Rodolfo Abrantes, fui assistir.
Bacana,
e, cara, fui quebrado ali, porque eu venho de um lar cristão. mas estava muito afastado. E eu costumo dizer que quando a gente vem de lá cristão é mais difícil converter de verdade, porque você acha que...
É,
tem né? cheio de... Acha que... Aí eu recebi no meio da alma, testemunho, muito... o pastor falou assim, tem um cara aqui que o pai dele é presbítero, ele acha que vai entrar no céu porque o pai dele é presbítero. Então Deus está mandando te dizer que ele não te quer como neto, ele te quer como filho.
Meu Deus.
É, nunca mais sai isso.
Ficou a frase, né?
É a frase. A
proposta.
Mas é muito bacana, meu, porque tu imagina o seguinte... É, tu tá passeando ali pela praça e de repente um som te chama a atenção. Uhum. Porque o samba é contagiante.
A nossa cultura, né, mano?
É a cultura.
Costumo dizer, Mauro, que não há quem não curta algum tipo de música. Não existe. Alguém em algum lugar curte algum tipo de música.
Alguém gosta de alguma coisa.
Tem jeito, cara. Então, a música, né, chama demais, mexe demais com as pessoas, cara. Não tem como.
Começa pelo pezinho. O cara já começa a acompanhar pelo pezinho, daqui a pouco começa a...
Às vezes o cara, a pessoa não é fã de samba, mas pensa assim, pô, mas o ritmo tá gostoso. Não é que eu seja fã de samba, mas, pô, o ritmo tá gostoso. Tem um negócio ali... Interessante, deixa eu parar ali na praça um pouco.
E, cara,
e pra quem gosta, então, prato cheio.
E fico imaginando a quantidade de pessoas hoje deprimidas, oprimidas, que precisam ouvir uma palavra,
uhum.
que quando eles param pra perceber a letra do samba, é meio que um tiro, uma flecha no coração dele com amor, sacou?
É o ativismo que a gente vive, né?
Cara.
As pessoas hoje, elas não têm, assim, tempo. Tá tão corrida a vida... A nossa correria do dia a dia, e aí quando a gente passa numa situação dessa, de numa praça, poxa, não é normal ter isso daqui, aí é atraída pelo som, pelo ritmo, e aí quando chega lá,
toma,
é surpresa.
Oh, o cara aqui, DJ Júnior Oficial. O cara já... Não, Dedê Júnior. Dedê Júnior Oficial.
Forte abraço, meu mano.
Já vou deixar minha pergunta aqui para a Miel. Qual o maior desafio de evangelizar através do samba? Bora.
Ah. O meu maior desafio começa pela congregação. Né? Que dependendo do tipo de visão congregacional, ela não te apoia. Né, a fazer. Ela não pensa assim, é o evangelismo, eles estão expondo a palavra de Deus. Não, ela se detém numa cultura evangélica e ao invés dela ser bíblica, ela é mais cultural.
Placa.
Então, ela se autodefende, né, na sua denominação, no seu caminho teológico e não lembra que ali as pessoas estão literalmente indo às ruas, expondo o evangelho, dando fruto, ligado à videira, e, enfim, tantos outros detalhes. Então, acho que a maior barreira já parte do princípio congregacional.
Perfeito, perfeito.
É isso.
Pô, a gente tem um livro de salmos, cara, que vem repleto de louvem-no com tamborins e danças, louvem-no com flautas, instrumentos de cordas. Todos, tem mais, tem vários. Eu fui anotando, botei pelo menos uns 5 aqui, ó. Contem com alegria ao Senhor nosso Rei com o som de trombetas e cornetas. Comecem a música, toquem com tamborins, harpas melodiosas e a lira. Tem um monte, né?
Repleto.
E é lindo, porque...
É multiforme sabedoria.
É multiforme sabedoria. E a gente não pode... É o que eu falei, assim, a gente não pode excluir o louvor, deixar que ele... Eu assisti... Minha mulher estava em casa ontem falando de... Eu descobri na Netflix um seriado sobre a vida de Moisés, que é legal, são só 3 ou 4 episódios, rapidinho, dá pra dar uma maratonada. E ontem ela falou, tu já viu essa série Evangélicos? Aí tem Kleber Lucas, tem uma galera, eles fazem por episódio. E foi muito bacana, porque tu consegue perceber a música invadindo a pessoa nos lugares mais impossíveis de você imaginar.
Sim.
Né? Porque o cara tá em casa, ele tá assistindo televisão, ele vai lá, bota no, né, no programinha dele, ou se não, liga o acesso aqui no Spotify, escolhe o ritmo e deixa a coisa acontecer, né? É o tempo do secreto do cara.
Sim.
Né? O cara falou aqui pra mim, ó, deixa eu ver, quem é? Wagner Magalhães, samba na praça aqui no Paraná.
Paraná, Wagner tá lá fazendo a obra, parceirão.
Um abraço, Wagner.
Seja bem-vindo,
cara, o Wagner esteve com a gente a primeira vez no Samba na Praça, lá no Rio de Janeiro, a primeira vez que a Mel foi o grupo Plenitude também. E foi onde a gente começou a estreitar os laços e se juntar, falando assim, cara, a gente não tem que ter o Amiel aqui em Brasília, o Plenitude, o Pra Glória de Deus, ou o grupo fulano, ou o Dede Júnior, ou o grupo que aparecer. Não, não tem que ter. Tem que ter um povo que se reúne através do samba. Um grupo que se une, cara, através do samba e serve o mesmo Deus e expõe o mesmo evangelho. Então, o mínimo que a gente tem que fazer é se unir e fazer a mesma coisa.
Exatamente.
Porque a leitura é mesmo, é o samba. Não tem como ter um cara lá sozinho, uma vez por mês, tocando com o grupo dele, com meia dúzia de cabeça. Daqui a 10 dias tem um outro grupo sozinho. Opa, Luiz, segura aí. Aí fazendo um outro tipo de trabalho, ninguém mais aparece. Calma aí, mas cadê o pessoal? Né? Essa proposta é única. E a gente teve essa visão quando a gente foi a primeira vez no Rio, não foi, Enio? Com a Miel.
Foi uma experiência, tudo assim, isso aí. Marcante.
Conta
assim.
Aí.
Marcou muito. Pelo fato da gente ainda não ter ainda tido contato justamente com os outros grupos aqui de Brasília, quando a gente teve a oportunidade de ir ao Rio de Janeiro, que a gente viu a comunhão, né, de como que nós fomos tratados.
E carioca, meu irmão, tu conheceu hoje, eu levo você pra casa.
Não, é desse jeito. O Anderson, então, lá do Rio de Janeiro, pegou a gente no colo e tratou muito bem a gente. E a gente voltou transformados, a gente voltou maravilhados com a comunhão. E a gente entende que, independente de ainda ter os grupos, né, como o Gleidson falou, a gente é um corpo, né? A igreja do Senhor, ela é um corpo. Então, os grupos nada mais é do que um membro desse corpo.
E eu percebo muito claramente isso na reunião de vocês ali no dia, no segundo sábado, né? Que tem uma galera que chega depois, tem um pessoal que já tá lá há mais tempo, né?
E vai chegando, vai
ocupando, vai pegando um instrumento, vai tocando, vai dar uma canja aqui, dá uma ali, né?
É porque a gente entende que Deus, ele não une pessoas, né? E Deus une propósitos. Então a gente vê quando as pessoas abrem o coração e entende o propósito de estarmos ali reunidos, cara, tudo acontece naturalmente, sem esforço.
E Mauro, ali não tem patente, irmão. Não tem patente. Eu sou apóstolo Gleidinho, que caminhou com o apóstolo Paulo na Escritura Sagrada. Meu irmão, ali a gente vai cantar música e não tem mais o apóstolo Gleidinho que caminhou com o apóstolo Paulo na Escritura Sagrada e que escreveu a carta aos fulanos. Não tem, cara, ali não tem. Ali tem um Gleidinho que vai pegar um cavaco, vai fazer um dó maior e vai cantar canção. Ali tem um Renner que vai chegar e pegar o pandeiro e vai tocar.
Meu, é adoração, adoração real, né?
Não faz sentido.
Verdadeira, intensa, de entrega, né?
Sim.
Ali
canta, meu irmão, queria faz um Lá maior, beleza, e manda a música aí. Meu irmão, faz um Ré aí. Fulano, tu vai cantar o quê? Não sei. Eu, às vezes, canta aquela música. Eu nem lembro mais essa minha música. Como é que começa? Lembrei, calma aí, nós vamos cantar. Acabou, irmão.
Eu vejo.
Extremamente, assim, informal. Além da proposta
nada
que
engessado.
Se tem, primeira, o objetivo de expor o evangelho, como diz o pastor Aguinaldo hoje na resenha que a gente estava nos grupos, né, uma palavra cantada, a gente tem essa coisa de curtir o samba, pô, a gente curte o samba.
Mas o louvor todo deveria ser assim.
A gente quer bater um cavalo, quer tocar um instrumento,
não só no samba, todos os louvores deveriam ter essa leitura.
A gente curte, pô, a gente se amarra fazer um som.
É isso.
Ué.
A gente costumava fazer isso nessa aula também. Terminava lá, a gente tinha um momento de adoração, que é um momento que quebranta, né? Eu falei pra minha mulher assim, pô, a Dani curte muito a palavra e eu curto muito a entrada, o louvor, né?
Legal.
E eu tava conversando com o Renner isso, que o louvor ele tem a facilidade de amolecer o coração
duro.
Né? E aí Deus vai lá e bate, porque ele não arromba, ele bate. Eis que estou à porta e bato, né? Mas depois que você já se quebrantou no louvor, né?
Tá mais fácil.
Tá mais,
né,
fácil de você receber a palavra. Mas o que eu acho muito bacana, o cara falou aqui, o Gilmar, evangelista oficial.
Gilmar é...
Parceirão nosso também.
Gilmar é dos nossos.
Adoração sem rosto e louvores sem bandeiras de igrejas.
Isso aí.
Ele botou até hoje à tarde aí no episódio que teve lá no Sudoeste, tava toda essa rapaziada lá, entre mais alguns aí, e se uniram, cara, como o René falou, no propósito, e semearam a palavra lá e interagiram com pessoas e é isso. E cada vez mais o pessoal estreita o laço. Meu irmão, importa que o evangelho seja exposto, né? A gente não pode dar desculpa para não fazer, né? Tem que arrumar desculpa para fazer.
para fazer.
É, pô, vai lá e faz.
E o bacana é que, por exemplo, hoje a gente consegue ter essa leitura de que eu tenho que olhar para lá, né? Hoje a gente consegue ter essa leitura de que não tem que ser pesado. Não tem que ser uma coisa carregada.
É, o fardo dele é leve.
Ele já trocou o fardo, né?
Acabou.
Então, assim, às vezes eu tô passando por um canto e conheço pessoas que param na rua para orar pelas outras, sabe?
Sim.
Eu tava no culto no domingo, ali no CIA, e entrou um morador de rua, né? Uma pessoa nessa situação de... E ele, aí eu fiquei assustado que ele entrou assim no meio do culto e foi direto no pastor. E aí depois já fui entendendo que é um cara que costuma fazer isso todo culto de domingo, porque antes de dormir ele vai lá pro pastor orar por ele. Então o pastor para o culto, estenda a sua mão aqui, vamos orar pelo fulano, para que tenha uma semana abençoada e tal. Então assim, tirar a placa, né? Tirar, sim, a distância que foi colocada por muito tempo, né? De estereótipos que foram criados, né, da tal igreja com a tal igreja, e virou uma competição e ego para lá e ego para cá. Mas, na verdade, a gente tem que se despir para poder chegar lá e receber.
Eu acho que um grande erro assim de projetos e congregações também é querer recosturar o véu.
Forte, hein?
É. O que mais se vê?
É, pode crer. Pô, forte mesmo, porque o véu já se rasgou, meu irmão.
É, era uma costura, o acesso, né? Está livre, né?
O acesso está livre, é só chegar, né?
Pô, cara, o Mauro, nós estávamos num quiosque chamado Tagua Park, né? E tinha o seu Elias, né?
Elias,
lembra? Aí o cara chegou assim pra gente, seu Amiel, tocando, né? Junto com mais uma rapaziada do Pra Glória de Deus. E ali ele falou assim, sempre quando a gente chega com a Amiel em algum lugar, a gente fala assim, galera, vamos orar. Vamos orar e vamos fazer o seguinte, vamos deixar a glória de Deus
tomar conta
do ambiente e tocar em quem tiver que tocar, que essa é a função do Espírito Santo, não a nossa. Então, deixa essa obra para ele, a nossa é outra. Então, vamos fazer a nossa, que é expor o evangelho. E aí, conclusão, cara, o cara chega assim para a gente e fala assim, pau comendo, samba rolando, que nem tá ali na praça, né? E o cara no ouvido aqui, ó, e aí, o que eu faço para aceitar Jesus? Aí ninguém tinha feito apelo, ninguém tinha feito nada. Ou seja, o Espírito Santo de Deus
tocou nele,
sua função.
Ele.
E aí eu falei assim, ué, galera, toca baixinho, calma. Calma aqui.
Sensacional.
Aí, cara, o que tem que fazer? Eu preciso ir para uma congregação? Tem que estar numa igreja? Eu falei, não, tu tem que estar no lugar certo, a igreja está aqui.
É.
A igreja não é que senta, é a que vai. Então tu está no lugar certo, a igreja veio. Por isso que você está aqui. E aí, ali então, começamos a orar pela vida dele, vem a esposa dele e pede o microfone.
Testemunho.
E antes ela chegou assim, pô, tô aqui no bar de novo? Caraca, tô te chamando já tem um tempão, tu não sai desse bar. Eu não aceitei Jesus. Que tu aceitou Jesus? Tá maluco? Tu tá no bar. Tu aceitou Jesus. Tô 3 anos tentando te levar pra igreja, tu não vai. Eu te levo pra reunião de casal, tu não quer ir. Aí eu venho aqui te buscar no bar, porque já passou da hora. E tu fala pra mim que aceitei Jesus. Ah, fala sério, poxa. Como é que aceitou Jesus? Aí a cabeça da mulher dele bugou. Aí eu falei assim, moça, calma aí.
O encontro
ele tá aceitando
diferente.
A Jesus. Sim. Ele tá aceitando a Jesus, nós somos cristãos e estamos aqui com essa finalidade. E ele
aí a pergunta,
manifestou
vocês são
esse desejo.
Cristãos?
É, aí num tomou
bar?
Susto, né?
Num bar!
Como diz a... Nesse dia mesmo, a colega lá ligou e falou, e aí, Gleidinho, tá onde? Eu falei, tô aqui num bar. Não, para de palhaçada, pô. Eu tô aqui num bar. Não, cadê a Silvia? Eu falei, Silvia ficou em casa, Silvia não vem pro bar não, só eu. Ela não tá de brincadeira. Eu falei, eu vou te filmar então, pra tu ver que eu tô no mar. E foi nesse dia do seu Elias, né? Então ali ele fez essa confissão de fé, declarou tudo que ele queria, deu testemunho dele, o quanto ele precisava de Cristo, queria Cristo. Pronto, ganhamos nosso dia ali naquele quiosque. Então é isso, cara. Não tem mistério. Vai que tem alguém lá te esperando.
Eu acho que a gente não pode
só
perder
isso, cara,
a oportunidade.
Aí o cara chega assim, cara, aqui é o seguinte, meu irmão, meu cavaquinho não tá maneiro. Não, não. É, bota grave aí, bota agudo, bota não sei o quê. Aí, meu irmão, dá 30 minutos aí, se o cavaquinho não tiver bom. E aí tu faz o quê? Não vai nunca mais no evangelismo? Aí eu mandei, eu conheci seu Elias, veja o que aconteceu. No quiosque tô à toa, ele se converteu.
Aleluia.
Que obra maravilhosa. naquele dia se deu, pela graça, pelo amor de Deus. Foi pela graça, pelo amor de Deus.
O senhor Elias já conhece essa música?
Oh, o senhor Elias conhece, depois disso ele foi lá no outro samba que a gente fez ali na... na Candangolândia, foi com família e levou um monte de comida e ia lá fazer aqueles rangos. Ele sentava com a gente, a esposa dele levava o rango também, somava com a gente
patrocinador oficial do rango, seu Elias.
Meu irmão, fomos na casa dele e chamou família, ó, conheceu uma rapaziada top. No meu aniversário, que era esses caras aqui do Amiel tocando aqui. E aí chamou família, chamou periquito, papagaio. Chegamos lá no aniversário dele, a gente boladão. Caraca, a gente vai mandar um samba no aniversário do cara e ninguém conhece.
Ninguém conhece, né?
Aí daqui a pouco começamos a dar testemunho lá dentro também, orar com todo mundo e o pau quebrou lá. Cara, o evangelho é isso, é intrepidez no Espírito Santo.
Então, talvez essa forma diferente de criatividade, porque tem criatividade dentro do pacote, né?
Sim.
Quebre totalmente a vidraça que o nego coloca na frente, né? Que acaba afastando.
E se eu falo que não vou? Pô, não cara, vou. E se eu não vou lá na praça? Porque meu som tá ruim. Não, meu cavaquinho só custa 500 conto. Eu queria um de 3 mil. Que de 3 mil é o que fala. Meu irmão, quem fala é a palavra de Deus. Quem fala é a boca de Deus.
O Espírito Santo, né, meu irmão? E aqui, ó. Já começou, hein? Gilmar Evangelista.
Ah,
Gilmar já falou.
Ele é brabo, hein?
Peça pro Gleidinho tocar missões.
Ah. Aí. Fala, Gilmar. Você
vai,
merece.
Vai ser, um funilcast de música.
Aí. Tenho o compromisso de levar. Vai, Reni, pega esse pandeiro aí. A palavra aí, bem dizer. De olhos fechados, desviar. De que o mundo tem pra oferecer. Tenho a certeza da missão, fortalecendo a minha fé. Seguindo sem retroceder, como fez Paulo e Barnabé. Comissionado eu já sou, a ordem veio pelo Ide. Por ti irei, ó meu Senhor, se é meu chamado, é minha vida. Alô, Gilmar, mesmo sem poder pisar
recebe,
em Samaria,
Gilmar, recebe.
Em Jerusalém, até aos confins irei chegar, por meio da minha intercessão, não sei a sua oração. Salvos, salvem a dos dois, as multidões, gentios, judeus. Deus não fez acepções. Paulo, Paulo, onde estão os paulos dessa geração? Sou eu em Cristo, sua pregação. Hoje mais, isso aí, meu irmão. Forte abraço. Onde estão os paulos dessa geração, né? Sou eu em Cristo, sua pregação. Forte esse
refrão. Legal, né? Porque a pessoa acaba sendo... Você começa a refletir, né, o amor do Senhor através da música, do testemunho. E nada melhor que o testemunho para convencer também, né? Ajuda a convencer. O cara olha e fala assim, conheci o Mauro, cara. E o Mauro que eu tô vendo hoje é muito diferente do Mauro, cara. É outro Mauro.
O Reni teve essa experiência, já tocou várias noites, madrugadas aí, em bares, shows, na noitada. Eu também participei disso e... provei do outro lado da moeda, sei o que é o lado A, sei o que é o lado
B. Sim, também.
Sei bem as duas coisas, né? Então, assim, testemunha a gente tem, pô, de montão aí.
Eu fiquei sabendo 3 anos depois do acontecido. Eu tava numa agência trabalhando e na hora do almoço eu abria a Bíblia e ficava lendo a Bíblia. Aí o mercado, que já me conhecia muito na época, eu tava muito bem na bola, nessa fase, falavam assim... Cara, tá acontecendo alguma coisa com o Mauro, cara. Ele não tá normal.
Tá diferente.
Aquele cara lá...
E acontece mesmo, né? A metanoia é isso, meu irmão. A mente mudou, já era. Pô, tu tem que estar diferente.
Tem.
O cara que se dedica pra um concurso, ele não tá normal. Porque ele abre mão, às vezes, de uma série de coisas, às vezes até a família.
Verdade.
Tu não acha o cara em lugar nenhum. O cara fica enclausurado, meu irmão, 24 horas até alcançar aquele objetivo. Ele não tá normal. Claro, ele tem que sair da normalidade dele para alguma coisa acontecer na vida dele. Assim somos nós, né? A gente tem que sair desse estado engessado, normal, para falar assim, mas vem cá, cara. Literalmente, quem é Deus? Será que existe mesmo? Não, mas calma aí. Se eu tenho pecado... tenho consciência de que eu erro? Calma, então tem uma função em Cristo Jesus ter morrido pelos pecados das pessoas. E a função dele é essa aí, meu irmão. Que o derramamento de sangue dele é justamente para a remissão dos pecados. Então tem uma função. Então a pessoa tem que fazer essa mudança de mente. Fala assim, eu não tô normal. Eu tenho que me encontrar na minha anormalidade e me fazer várias perguntas.
E o mínimo que ele quer é que você tenha a curiosidade de conhecê-lo.
Sim.
Por que, que você fez isso por mim? Pergunta pra ele, né? Por que, que você deu tua vida por mim? E vai de encontro aqui, ó. Como é que vocês veem o papel da música como uma ferramenta de evangelismo e de transformação social? Porque muda o social das pessoas também, né? Você pega... Você falou aqui. Você tá tocando num bar e o cara fala, pô, toca no meu aniversário. Pronto. E é uma cadeia, né? Porque você vai, toca no aniversário, alguém viu no aniversário, já tem um evento na igreja, já te convido. E as pessoas estão sendo impactadas no social mesmo, de qualquer área, né? E isso é muito bacana, porque traz todo mundo, né, como Deus fez ali na base.
Pronto.
Eu acredito no poder do evangelho. Eu acredito que essa transformação, ela atinge todas as áreas da vida da pessoa. Né? Tanto cultural quanto familiar, trabalho. No momento em que a pessoa ela tem uma experiência com o evangelho, com o Senhor, essa transformação ela vai acontecer gradativamente. Né? Eu acredito muito nesse poder, do poder do evangelho.
E é diferente, né? A pessoa muda. Foi o que você falou, Reni. Em algumas situações, a pessoa é tão torta que quando ela muda um pouquinho, ela já faz uma diferença.
Sim.
Total, e todo mundo nota.
Todo mundo nota. Mas existe também a pessoa que ela vai mudando gradualmente, porque Deus vai lapidando o cara.
É um processo.
Vai tirando as pedras da mochila do cara, vai trocando, né, por amor, por coração, por
cuidado. É, até que você é revelado, né, Mauro? É, a palavra revelar significa retirar o véu. Então, assim, até que você veja... Há um período, há um propósito da parte de Deus para isso. Imagine a gente numa sala de aula, aqui somos 30 alunos, e o professor está explicando a mesma coisa para os 30 alunos. A pergunta é, quantos vão ser aprovados? Você acha que os 30? Não. Por quê? A ficha caiu para um, caiu para outro. O entendimento, talvez, para outro, não. Vai demorar mais um pouquinho, vai ter que repetir mais aquele assunto, fazer um pouco mais de exercício, até o cara fala, ih, cara, mas não é que agora eu dei conta, agora
entendi
o exercício, a questão, pô, ficou claro. Ah, legal, agora foi. E o evangelho não é diferente, cada pessoa tem seu propósito, né? Cada ser humano é um ser humano, é um organismo.
Sim.
Né? Então isso tem que ser respeitado, né?
E às vezes o óbvio é óbvio pra gente, mas pro cara aí do lado tá na maior dificuldade de entender o que é claro, né? Que a palavra é clara. Né?
É,
a palavra é muito clara. Se a gente for
levar uma pra todos, do mesmo jeito. Todos, né? Não tem essa, não faz curva. O papo é reto.
O papo é reto. O que acontece na maioria das vezes é que a gente tenta fazer uma tiradinha pra cá, pra lá, né?
Tenta burlar.
Você foge do alvo, né? O alvo já tá na tua testa, mas você fica assim, opa, peraí, mais um pouquinho. Né? Aqui sim, tá bom, sim. Né? Eu lembro que na minha conversão o pastor falava assim, e aí, você tá conseguindo parar de beber e tal? Como é que tá? Eu falei, não, pastor, a gente já zerou, cara, já zerou. Final de semana a gente só toma uma Heineken Zero. Aí ele, como assim? Eu falei, não tem álcool, uma Heineken Zero. Aí ele falou assim, não, Mauro, então bebe com álcool mesmo, porque se ainda existe o desejo de você beber uma zero...
O desejo não saiu, o desejo não saiu.
Já toma logo uma com álcool. Tchapum, direto. Vou cortar, né? Acho que eu vou ter que cortar, né?
Eu acho assim, Mauro, o evangelho diz que nós estamos cercados por uma nuvem de testemunho. Então, assim, nosso testemunho fala muito mais alto do que talvez várias outras coisas, né? A gente tem que ter um certo cuidado sobre isso. Quer seja na praça, quer seja em casa, quer seja no trabalho, qualquer lugar, né, cara? A gente interage, nós somos descontraídos, somos brincalhões, resenha, zoa pra caramba, mas existe um comportamento que condiz com aquilo que a gente crê.
Sim.
Né? E esse comportamento é levado na rede social. Né? O que eu vou postar? Cara, de repente o que você anda postando por aí pode estar falando muito sobre você.
É.
Tem que ter muito cuidado.
E pra quem você talvez pregue, a pessoa não dá crédito, fala assim, meu irmão, você, é sério mesmo? Tu quer que eu faça um print das tuas últimas postagens? Tu quer convencer a mim ou a quem? Ou seja, eu vou seguir esse evangelho que tu tá comportando? Então, eu tô igual a você e você tá igual a mim, mano. Eu não preciso mudar. Então, a gente tem que ter muito... A árvore é conhecida pelo fruto. A gente tem que ter um certo cuidado com algumas coisas.
Não, e a semana é a vitrine para isso acontecer, né? Porque sabe, domingo, você sabe, tu já entra na comunhão, domingo você vai pro culto. Aí você chora, você quebranta, você louva. Você... Aí na segunda-feira que vem o desafio. Né?
Sim.
Começar a manter a temperatura, praticar
que você aprendeu no domingo.
Exatamente, né? E refletir isso no momento.
Como diz meu parceiro Theo, né? Fotógrafo Theo, forte abraço aí, meu mano. Quando ouvir, se estiver aí, ele fala assim: Leidinho, a minha preocupação é a partir da segunda-feira.
É tipo isso.
A Bíblia diz que o Senhor não veio para os sãos, cara, veio para o doente, irmão. Porque ali no meio dos sãos, no domingão, para mim é mole chorar, para mim é mole clamar, para mim é mole adorar. Na roda de samba ali estão meus parceiros.
É verdade.
Pô, ali, meu irmão, puxa um louvor, a gente está no nosso ambiente, nosso clima, presença de Deus, a atmosfera está favorável, a gente se quebranta. Ok, galera, boa noite, até mais. Segunda-feira, seja bem-vinda. Oi, Gledinho, como é que você está? Teu cristianismo, hã? Cara, não tá bem de acordo com o de domingo não, hein, Gledinho?
Mudou, né?
Pô, tu já é outro, hein, cara? Caramba, sério? É, cadê o Espírito Santo? Evaporou? Como diz lá na escritura, vocês estão tentando me convencer? Eu conheço vocês, meu irmão. Vocês são como o orvalho. Assim que o sol bater de chapa, vocês evaporam. Já te conheço, não tenta me convencer com isso, não. Então a gente tem que ter muito cuidado com o nosso testemunho.
Total. O testemunho que fala, né? Fala. O Gilmar tá colocando na parede aqui, ó.
Ah, Gilmar, que isso, hein? Cuidado com o que vai perguntar, hein?
Por que tantos músicos cristãos estão mais preocupados em tocar por dinheiro ao invés de dar o seu talento para levar as pessoas até Cristo? Dinheiro não se ganha dinheiro se ganha trabalhando. Louvando se ganha almas.
Poxa, eu acredito que a musicalidade ela pode ser levada como profissão também.
Sim.
Né? E assim, hoje não são todas as congregações que têm condições de manter os seus músicos. Né? E devido a essa carência financeira, os músicos eles estão migrando da igreja para o secular. Eu não vejo, desde que a pessoa guarde o seu testemunho e leve a música como, de fato, uma profissão, eu não vejo problema.
É, mas eu acho que a pergunta aqui do Gilmar é um pouco além. É tipo, músicos cristãos que ficaram famosos... E que se afastaram um pouco, né, da pureza de usar... Por exemplo, Deus me deu a condição de ser um criativo publicitário. Eu sei que eu preciso fazer isso voltar...
Ah, entendi agora, entendi.
Entregar.
Eu acredito que o homem ele não foi criado para ser adorado.
Agora tu entendeu.
Agora entendi.
É do momento em que você...
Mistura
isso, você...
Perde a essência.
Você perde por quê? Porque o ser humano, no momento em que ele é muito elogiado, entra a vaidade, né? E aí, quando a gente quer tomar o lugar de Deus, esse é o problema. E o ser humano não suporta ser adorado.
É uma luta diária, porque você começa a entender que você é o eu. É, traz muito para a pessoa física, né?
E você pode observar que essas pessoas elas sempre começam muito bem, porque o coração ainda está no Senhor. Mas o sistema, né, o sistema gospel, ele influencia muito na vida desses músicos. E eu acredito que por causa disso, infelizmente, eles se deixam levar pela fama, pelo dinheiro...
O TD Júnior já manda aqui, ó. Gilmar é polêmico.
Gilmar é. Vou te falar.
Tem uma menina aqui chamada. Elaísa. Elaísa? Conhece?
Elaísa, meu forte abraço, prazer, hein?
Elaísa.
Beijão no coração aí do Grupo Amiel.
O Grupo Amiel tem muitos testemunhos tremendos. Meninos, conta um pra gente.
Olha aí.
Posso lembrar um aqui?
Lembra um aí. Cada um manda um.
Uma certa vez nós estávamos ensaiando, nós colocamos no nosso coração de ensaiar em lugares abertos também. Sair de dentro do estúdio,
uhum,
e ir para um lugar aberto. E o nosso ponto de ensaio era no Tagua Park. E certa vez nós estávamos ensaiando, nós ensaiávamos por volta das 10 da noite até meia-noite. E havia um segurança do parque que...
queria fechar o parque para ir embora.
Coisa, não, a gente começou a ensaiar ali perto da administração e, cara, aquele cara foi atraído para onde a gente estava. E ele ficou acompanhando o nosso ensaio, cara, praticamente o tempo todo. E até esqueceu do trabalho.
Tava de plantão.
De plantão. E foi, ficou ali o tempo todo. Cara, e no final, quando a gente encerrou ali o ensaio, ele chegou, se apresentou, totalmente quebrantado, dizendo que nunca tinha, né, visto o evangelho sendo ministrado daquela forma e de que Deus estava...
E é muito diferente.
Sim, Deus estava tocando nele naquele momento assim de uma maneira que ele jamais tinha experimentado. E ali nós aproveitamos aquela ocasião, oramos por ele, né, abençoamos a vida dele. Cara, e aquele cara saiu de lá assim, maravilhado. Foi algo assim, muito, muito marcante.
É o tipo do negócio que não tem preço, né, meu? Você vê a transformação na vida do outro. E é isso, fale pro nosso profissional também, né? Quando você começa a trabalhar e começa a transformar e vê que processos são atravessados para que o propósito seja entregue na vida do outro, isso é demais, cara.
Cara, a gente volta sem dormir, na verdade, né? É. A gente fica impactado com muita coisa, tu volta pilhado, adrenalina, assim, tu volta
sem
dormir.
Eu termino o Finilscast, eu chego em casa, eu tenho que assistir de novo. E eu vou dormir lá para as 2 da manhã, porque eu fico assim, cara, que bom, tomara que as pessoas sejam tocadas, impactadas, que tenha gerado conhecimento, discernimento para muitas pessoas, criatividade.
Tenha sido útil, né?
Útil, né? Aí falou aqui, Lincoln Brenner.
Lincoln é do Amiel, toca tantã no Amiel.
Tantã?
É.
Então se liga no tantã que ele mandou.
Ô, Lincoln, tu só não tá aqui porque o Mauro não deixou, viu, cara? Eu vou entregar o Mauro aqui.
O cara é careca ou é cabeludo? Aqui só tem careca, filho.
Aí o Mauro falou assim, meu irmão, só cabe eu, você e mais um. E o Lincoln falou, tô à disposição. Se o Renan não puder ir, meu irmão, eu tô lá. Pode me avisar, meu irmão, que aí se não der tempo dele chegar, eu chego, mas eu tô lá pra somar. Eu falei, fica tranquilo. Aí ele mesmo falou assim, não, leva o Renan, cara, que o Renan é mais antigo na Mel e vai saber responder mais coisas que eu. Até porque se tu chegar atrasado, ele vai cobrir esse espaço, vai ficar uns 15, 20 minutos na frente lá respondendo, é melhor ele.
Mas,
eu falei,
mas
boa,
é,
valeu, Lincoln, obrigado. Ficou, não, ele mandou aqui, quando tava subindo, ele falou assim, ó, já tá na hora, né? Hoje é parada, né?
Se o Renan não for, eu tô aqui.
Ele, ele já mandou aqui, ó. Mauro, a gente vai se encontrar por aí. Vai sim, filho. Bacana. Sábado que vem eu tô lá, no sambão na praça. Bacana. Todo sábado eu tô lá.
Bacana.
Mas ele mandou assim, ó. Eu sou um testemunho vivo do Ministério Amiel.
É.
Ministraram em minha vida quando eu não conhecia Jesus em um bar. E hoje eu sou servo e membro da família Miel, glória a Deus.
Isso aí, já tá um testemunho aí, Lico, tremendo.
É,
gente,
massa.
Pô, já caminha com a gente mais de 10 anos aí.
Como assim?
Esse dia do aniversário dele eu liguei pra ele, nem conhecia ele. Aí falei, ó, teu amigo me deu o telefone teu, cara, desculpa estar te ligando. É porque nós vamos fazer uma ministração ali e gostaria de saber se tu podia tocar tantã. Era lá na igreja do Renner. Aí ele falou, ué, cara, como assim?
Ele falou, como se foi ontem, 10 anos atrás.
Vai, faz tocar tantã. Aí ele... Pô, mas hoje é meu aniversário. Aí eu falei assim, pô, desculpa, Lincoln, foi mal. Cara, não, vai lá curtir com a galera, foi mal. Só se tu estivesse disponível. Ele falou, não, cara, a galera da igreja deve se reunir só depois das 10 pra comer uma pizza. É que horas lá? Eu falei, ah, cara, o culto lá acho que é, sei lá, 7, 8 horas, até 9 horas a gente já acabou. Não, eu posso ir, então. Cara, de lá pra cá o Lincoln tá até hoje.
E ele toca o quê?
Tantã.
Tantã. O que é tantã?
Que é instrumento de bate de
lado. Ah, de bate de lado.
Pode crer.
Aqui, ó, Deus é bom, glória a Deus pela vida de vocês, homens, imagem e semelhança de Cristo. Nós todos, né, Lincoln?
Amém, amém.
Você tem 10 anos atrás, eu tenho certeza que em 10 anos você já ganhou muita gente também.
Ih, caraca.
Não é?
Testemunho.
Aí, tava lá no Pão de Açúcar, né, a garota pediu pra contar alguns testemunhos. Amiga, a gente tava lá no Pão de Açúcar fazendo ensaio lá no ponto de ônibus, né? Tínhamos hábito de fazer ensaios no ponto de ônibus. E aí, no ponto de ônibus, enquanto a pessoa estava esperando, fala assim, gente, com todo carinho, enquanto você espera o ônibus, fica olhando ali, ó, que o teu ônibus vai vindo ali, aí você pode ficar em pé com a gente e orar? A pessoa, beleza, moço, então nós vamos orar aqui. Agora, beleza, enquanto o teu ônibus chegou, eu vou cantar uma canção. Eu fiz assim, ó. A mulher ficou olhando, né, se amarrou, quis curtir o samba. Eu já sei quem sou, eu nasci pra ser imagem e semelhança, te aceitei, filho, me tornei. Herdei a sua herança. Eu falo pra ela, repete comigo assim, ó. Imagem e semelhança, eu te aceitei, filho, me tornei. Ao falar pra ela assim, ó, você vai se tornar filha de Deus. Lembrou dessa canção? Ela falou, cara, gostei dessa parte, repete aí. Eu falei, ó, repete, não esquece que você vai se tornar filha de Deus. Ela, poxa, amém. Eu falei, vai com essa frase pra casa, tá bom? Beleza. Aí voltamos lá depois de meses, sei lá, assim, ano, meses, não lembro.
Mostrou a mulher de novo.
Ela do outro lado da rua, aí a colega gritando assim, amiga, amiga, não atravessa não, amiga, não atravessa não. Aí eu falei, pô, galera, tá rolando alguma coisa ali. A garota quer atravessar a pista e a amiga não deixa. Vamos ficar atento o que tá pegando ali. E essa garota atravessou a pista e me chamou ali à frente assim, no ponto, no Pão de Açúcar lá do Guará, aquele bomba ali, aquela região, e falou assim, você lembra de mim? Eu falei, não, então eu vou lembrar de geral, né? Não lembro nem da canção que eu escrevo, vou lembrar da garota. E ela falou assim, lembra que você cantou isso pra mim? Ó, eu já sei quem sou, nasci pra ser imagem e semelhança. Eu te aceitei, filho, me tornei, herdei a sua herança. Falei, caraca, eu cantei isso pra você? Vai aqui no ponto de ônibus. Eu saí de lá, quando vocês estavam tocando aqui, eu escutei do outro lado da rua e falei, amiga, eles estão lá, deixa eu ir lá que eu tenho que dar esse testemunho. E ela falou assim, hoje eu sou uma filha de Deus. Falei, caraca, amém, tô feliz.
Demais, cara. Ô, meu irmão lá do Rio mandou aqui, a mensagem entra pelo ouvir, independente do ritmo, do ritmo, a mensagem... Entra pelo ouvir. Independente do ritmo, a palavra vai direto pro coração. É, verdade. Vai direto, né? Não tem conversa. E ainda mais quando você tá numa situação que você precisa de uma palavra.
Ô Mauro, você imagina, por exemplo, eu pegar a escritura sagrada e tá no ponto de ônibus, eu tá ali na praça da Estação Arniqueira, todo segundo sábado do mês, 18 horas, com a Bíblia aberta, pregando o sermão, obrigando a pessoa a ouvir, ou ter que entender, obviamente que nós não somos contra esse estilo, pelo contrário, a palavra é pregada, ponto final, há poder na palavra e acabou, não se negocia isso. Cada um Deus usa de uma maneira. Mas imagina a gente, nós não fomos levantados assim, como René citou lá em Efésios, multiforme sabedoria de Deus. Entendeu? Então nosso propósito não foi esse. Se fosse, amém, a gente obedeceria amém, a direção do Espírito Santo de Deus e faria a vontade de Deus assim. Então, para uma pessoa ouvir, que diferença tem em eu cantar, ler o versículo bíblico ou cantar o versículo bíblico?
A palavra cantar é mesmo. É muito mais atraente, né? Muito mais.
A palavra é mesmo. Né? Onde eu quero chegar, a palavra é mesmo. Se a tua esposa está fazendo aniversário de casamento, é o teu filho, e você fala assim: gente, antes de cantar o parabéns, eu gostaria de ler uma carta para minha esposa. E se você fala assim. Cara, engraçado, tudo que eu ia falar na carta, eu dei pro Gleidinho, o Gleidinho fez uma música. Que diferença faz, cara?
Verdade.
Naquela festa, tu cantar a mesma palavra, é mesmo, cara.
É verdade.
É o mesmo, aí como é que pode falar? Não, não pode, irmão. O caramba, ritmo, né?
Que
esse
vai direto
ritmo.
À minha pergunta.
Aí eu vou então pra Eclesiastes, pra Cantares, melhor dizendo, Salomão. É um cântico.
É um cântico.
E o cara expôs a vida dele íntima, relacional.
E aquele livro ali
em forma
é
de cântico. E aí,
mesmo,
qual o problema? Né? Romântico, irmão.
E aí, assim, ó, vocês enfrentaram alguma resistência dentro das comunidades gospel ou de samba devido à fusão dos gêneros? Vai de encontro que você tá falando.
Já fui uma vez tirado assim. Não permitiu ter uma certa congregação bem conhecida aí. Não permitiu ter o samba. Porque, segundo o entendimento daquele pastor presidente, os instrumentos que ali estavam causariam escândalo para suas ovelhas. Aí eu falei assim, ué, mas... Ainda falou assim, mas se fosse lá fora, no estacionamento, seria bom. Dava até para usar, mas aqui vai causar escândalo porque o povo é tradicional. Aí a gente volta naquilo que eu sempre falo. muitas congregações elas são mais culturais do que bíblicas.
Exatamente.
Né, porque não tem como, não faz sentido bíblico você falar que não pode um cavaquinho tocar num culto, ou não pode uma bateria. Bateria há 50 anos atrás era coisa do diabo. Ué, mas calma aí, a Bíblia mudou ou o Deus da Bíblia mudou ou a bateria se converteu? Porque tá em tudo quanto é igreja, a bateria é a guitarra. Pode no rock, pode na igreja. Quer dizer, calma aí, a bateria e a guitarra se converteram? O que que é isso? Então tá faltando agora o tempo do cavaquinho se converter, é isso? Então, assim, gira nesse ciclo, né? Mais cultural do que bíblico. A galera não consegue ser bíblica, pô.
E é legal, porque o que eu tenho percebido é que essas barreiras começaram a ser quebradas por jovens que estão entrando com uma visão mais focada em Cristo, né? E que estão dando a oportunidade de outras experiências, claro que muito dirigidas, né, centradas ali onde tem que acontecer, mas que abrem a possibilidade de identidade.
Sim.
De você olhar e falar assim, caramba, eu não vou ali, mas com esse cara aqui eu sento e ouço a palavra desse cara, sim, porque ele me faz bem, ele me entrega sabedoria, ele me entrega
gera
conhecimento.
Gera acesso, né, cara?
Gera acesso.
A gente precisa.
Você se identifica com a linguagem.
Com a linguagem, isso, exatamente, é isso, pô. Isso. É, o dia que me chamaram pra assistir Raimundos.
Total, né? Você vai se identificar, né? Pô, porque você gosta.
Eu já entro com menos resistência, apesar daquele dia eu tava, pô, não é comigo não, né? Essa parada não é comigo não.
Alguém contou a minha
Alguém,
vida.
É, o cara entrou no meu Facebook, mas nem o Instagram tava aberto, mas nem tinha na época, sacou?
Aí, fomos no tu falou isso aí, lembrei, interessante, o acesso que o samba dá, né? É, como Deus nos chamou com esse formato, com essa direção, e por isso a gente continua ligado na videira que é Cristo, dando fruto, né? Senão não daria. Chegamos num samba ali, num lanche, e ficamos tocando. Enquanto o sanduíche não chegava, eu falei pro cara assim, irmão, vou cantar um samba pra você ouvir aí. E ele lá de longe ficou ligado assim, tu tá falando comigo? Eu falei, é contigo mesmo que eu tô falando. Eu cantei assim, ó. Não, eu sei que não, cadê o pandeiro? Não é o teu fim. Que é o começo de uma nova vida, não é o teu fim. Eu vim dizer que não, que não, que não.
Tá gostando,
não,
irmão?
É o teu fim. Vim dizer que é o começo de uma nova vida, não é o teu fim. Eu vim dizer. E aí ele ficou olhando assim pra mim, eu falei assim, meu irmão, hoje você não vai se suicidar porque Deus te deu livramento, não é o teu fim. Aí ele olhou pro lado assim, olhou pra trás, tu tá falando comigo? Aí eu pensei assim, já mandei uma profetada, meu irmão. Deu uma bolada na trave, né? Porque a carne e o espírito, eles ficam militando o tempo todo. Tipo assim, não, isso aí não vai chegar no cara, senão haja libertação pra ele. Então, vou botar na cabeça do cara que ele tá mandando uma profetada. E eu falei, não posso engolir isso. Do nada eu não vou cantar essa música, do nada eu vou falar isso quando sou maluco. Não preciso estar inventando história.
Tipo, volta lá e fala
com
o cara.
É, exatamente. Aí o cara sentado lá, falei assim, galera, segura aí que eu vou lá dar uma palavra para aquele cara ali. Aí eu fui lá. Quando cheguei lá, eu falei assim, meu irmão, não é o teu fim. Eu acabei de cantar que não é o teu fim.
Com autoridade.
E eu vim dizer que é o começo. E sabe qual é o começo de uma nova vida? Que hoje Deus te livra do laço da morte.
Quebrantou o cara já... Pá, na
aí o que é que ele fez? Cara. Ele pegou assim, quem te falou isso? Quem te falou isso? Eu falei, Deus, vou repetir, Deus... Eu não sei quem tu é, não sei qual é a tua vida, o que tu vai fazer daqui a pouco.
Mas Deus mandou te dizer.
Mas vou dizer de novo, Deus falou que ele está te livrando de um laço de morte. Hoje você não vai morrer, não vai se suicidar. Eu falei assim, você não vai se suicidar.
E ele tava mesmo.
Esse espírito de morte caiu por terra agora já, irmão, já caiu. Aí ele jogou a lata de cerveja no chão, assim, ó, pisou no cigarro, aí começou a tremer. Eu olhando pra ele assim, que nem uma vara verde, assim, começou a tremer, chorar, e olhar pra mim assim, quem te falou? Eu ia pegar meu carro agora, eu tava terminando de chapar, ficar doidão, criar coragem e jogar meu carro de cima de uma ponte.
Aí.
E tirar minha vida. Falei, meu irmão, não vai tirar, porque não vai. não vai, falou que não vai, não vai, tô querendo ou não. Aí eu liguei depois, dia seguinte, para ele, eu sabia que ele não ia morrer, porque se Deus falou, Deus falou. E aí ele trocou ideia comigo, me agradeceu muito, porque ele ia tirar a vida dele naquele dia.
Provavelmente hoje é um irmão.
E o irmão dele me agradeceu muito, falou, pô, meu irmão, muito obrigado por aquilo que aconteceu, através do samba lá naquele restaurante, e meu irmão, graças a Deus, ele tá bem, não vai tirar a vida, a cabeça dele é outra. Olha, ele voltou para a Bahia, onde ele tinha que voltar, está restituído com a família e está tudo certo. Falei, que benção. E olha que interessante.
Só deixa ser usado.
Repara que eu não chamei para minha congregação e nem mandei ninguém para minha igreja.
E nem falou, pô, me chama o Grupo Amiel para tocar lá na tua
parte. Meu irmão, não é isso. Bahia. É para além disso. Se amanhã ele vai tocar aqui, ali, o acolá, Jesus saía a semear. O semeador saiu a semear. É. O Jesus, ele não chamou ninguém para ir para a igreja dele. O apóstolo Paulo saiu escrevendo carta aos Efésios, aos Gálatas, aos Romanos, ao irmão Tito, a Timóteo, uma série de gente. Ele não chamou ninguém para ir para a igreja dele. Ele expôs o Evangelho, o Espírito Santo de Deus congregou pessoas ao único propósito, uma igreja única que é de Cristo Jesus só. Não existe nada além disso.
Amém.
Inseridos no reino.
E a Ana Priscila diz assim:
Ana Priscila, diga tu.
Mas com pagodinho, a palavra com certeza entra melhor. É mais suave, né?
Mais suave, um fardo leve.
Um fardo é leve, é mais suave. A gente caminha já pro final, meu. Bom, cara, uma hora é muito
rápido, isso, meu irmão.
Meu. Meu
Deus. Pô, bota uma hora e meia aí.
Cadê o rapaz nem apareceu ali ainda, mas daqui a pouco ele já aparece ali, né, não?
Pandemia.
Pandemia, né?
Aí rolou a pandemia. A gente escreveu assim: eu não sei viver sem a comunhão, ninguém sabe. Tenho a esperança de te encontrar, dar um abraço apertado sem restrição e não ter despedidas. Despedidas. Olha o que aconteceu na pandemia. Provei a dor da tal solidão. Foi doído, compadre.
Foi.
Contei nos dedos os dias pra isso passar. Revi as fotos, voltando no tempo eu chorei, com saudade de tudo. De tudo, tudo que relembra nós, tudo que trouxe união, tudo que é familiar, daquelas reuniões de sorrisos e expressões e abraços sem cessar. O abraço não pode ser virtual, nem um aperto de mão, ser a distância e cumprir o mesmo fim. O amor não é artificial, ele é vivo e real, pra caber dentro de mim.
Federal.
O abraço não pode ser virtual, nem um aperto de mão, ser a distância e cumprir o mesmo fim. O amor não é artificial, tem que ser vivo e real, pra caber dentro de mim. Não sei viver sem a comunhão. É isso aí mesmo.
Que legal.
Esse momento é único, né?
A gente caminha pro final, mas ó, o que eu percebi? Letras autorais.
Autorais. Só pedrada autoral. Né?
Muitas. Que legal.
Tem. Inclusive eu não lembro delas. Essa que eu lembrei.
Mas
por isso que eu já fui tocando. Eu falei, já que eu lembrei,
são mais
eu vou tocar.
De 100. São mais de 100. Não dá pra lembrar de todas.
Até a discografia, né? Lá no Spotify tem a música do Amiel, no YouTube. No... Enfim, liga a nós aí no direct, liga a nós aí no Zap. A gente manda os arquivos com as músicas, que nem uma colega hoje falou assim: eu não tenho Spotify, eu queria ouvir vocês, que eu mandei a música de manhã pra ela, né? Ela falou, gente, que música linda, como é que eu faço pra ouvir? Eu falei, pô, tem o Spotify, tem no YouTube aí.
Spotify quem?
Ai, mas eu não uso essas coisas, e agora? Eu sou antiga, não tenho a tua idade. Eu falei assim, não, calma, vou te mandar os arquivos aqui. Eu joguei tudo no Zap pra ela. Eu falei, ó, baixa no Bluetooth, joga numa mídia, faz
no
um modelo arcaico, joga no teu carro.
O e-mail do Grupo Amiel, pra galera. O e-mail não, o arroba do Grupo Amiel pra galera fazer contato,
pô,
né?
É maneiro, faz aí.
Vai ser muito bacana. E eu quero caminhar para o final, Idovan, porque a gente já tem aqui às 21 horas um outro programa entrando no ar. Então a gente precisa despedir. E eu quero agradecer muito a presença de vocês aqui.
Que isso.
A gente se encontra no sábado que vem, mas eu já vou subir também o programa pro YouTube da Funil, mas hoje mesmo já vai estar no YouTube da Rádio Federal e em todas as outras plataformas.
Beleza, show de bola.
Inclusive essa que você acabou de falar. Spotify, Deezer e o que mais? Google Podcast, vai embora. Não. Tudo que for cast, você vai chegar lá e você vai encontrar esse programinha lá. E amanhã de manhã eu tô subindo pro YouTube da Funil. Obrigado você, é você mesmo, Júnior, você que acompanhou a gente até agora aqui no YouTube da Rádio Federal e no Instagram da Funil. Domingo, quinta-feira que vem. Dizem que se passou do 10º podcast, não para mais. Então, quinta-feira já é o 11º, então vambora que o mercado vai voar.
Aí. E não vai parar.
Sejam bem-vindos. Obrigado a vocês que estavam aqui no YouTube batendo papo com a gente. Foi demais, não foi? Os caras são monstros. E eu quero agradecer vocês. Vocês têm um minutinho para despedir, para a gente entregar o programa.
Muito, muito, muito prazeroso estar aqui hoje. A gente agradece, a família Miel agradece, o Projeto Samba na Praça agradece a oportunidade, porque não é em todo lugar que nós temos voz para poder estar falando dos nossos projetos. Agradecer minha família, amor, beijo,
má intenção.
Elisa, Juan, papai tá chegando, já.
E na banda da Miel aqui eu só vi uma menina cantando, né? Tem mais?
Tem não, tem só uma. Mas as meninas que cantam, pode ficar à vontade, chegar, a Miel é porta aberta, né? Se tiver 30 músicos na Miel, amém. O dia que não puder um, o outro vai. Graças a Deus existe essa flexibilidade, nós não somos um grupo que só funciona se for com a gente. Muito pelo contrário, o dia que um não pode por causa de escala de serviço e trabalho e não sei mais o que, o outro sempre do outro grupo, Gleidinho, eu estou à disposição, só me chamar, eu vou somar, e graças a Deus aconteceu várias vezes assim, somos gratos a todos vocês, você que ficou até agora com a gente, ouvindo um pouquinho do nosso testemunho, que eu acho que o Mauro não foi justo com a gente, ele deixou só uma hora, meu irmão, logo comigo que falo, mais que o cotovelo.
A gente vai ter que fazer um episódio parte 2.
Parte 2, aí sim, a minha parte 2. Mas muito obrigado pelo carinho de todos que sempre acompanha e manda uma pergunta. Continua pelo nosso direct, pelo nosso PV aí, tá? Fica à vontade. A gente está acessível a todos vocês. Beijo grande no coração. Próximo sábado, dia 13, próximo não, dia 11? Segundo sábado, para eu não errar, dia 11. Praça da Estação Arniqueira. Grupo Amiel vai estar presente entre todos os outros grupos de samba de Brasília. Todos os demais também estarão convidados, tá? Serão bem acolhidos por nós. Satisfação imensa celebrar contigo. Amor, beijo grande no seu coração, Silvia. Você está me ouvindo. Quando eu chegar aí, você vai me ouvir falar no pé do teu ouvido, hein?
Cara, como é que faz? Eu tenho que falar da minha.
Agora não vai dar mole, senão não, irmão.
Não vou chegar em casa, meu amor.
Senão eu falo assim, tá vendo? Eles falaram e você.
Tô chegando, mozinho. Tirar essa dorzinha do teu pescoço.
Mano. Gente, só lembrando um pouco, cortando o Mauro, que o programa tem que acabar já em 30 segundos. A gente conheceu o Mauro no samba na praça passado e essa resenha que a gente tá tendo, estamos estreitando o laço. Um cara extremamente de coração maravilhoso, um cara ímpar. E como eu disse de início, Mauro é um desses que parece que a gente já conhece há mais de 10 anos.
Pode crer.
Valeu pela amizade, meu parceiro.
Tamo junto. Muito obrigado, Mauro.
Tô falando aqui, ó, tem que fazer uma série só com a Miel. Gente, um abraço, obrigado. Até a quinta, às 20 horas, de novo na Rádio Federal ou no YouTube da Funil Criatividade. Beijos.